Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas Social compara a evolução da percepção dos brasileiros com a de 124 países em alguns dos assuntos mais comentados, mais importantes do momento atual, como medo da violência, descrença no sistema político e falta de confiança estatal. Para analisar esses números que foram divulgados pela pesquisa, eu converso agora com o diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, o economista Marcelo Neri. Professor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Andréia.
Professor, em relação aos outros 124 países que foram analisados, o Brasil, como é que está a colocação do Brasil em relação à percepção dos brasileiros, né, com temas como esse, medo da violência, descrença no sistema político e falta de confiança estatal?
Quer dizer, o Brasil está numa situação extrema, né? Apesar de serem 124 países, ele está por coincidência, em penúltimo do ranking em cada um desses quesitos. No caso da violência e na descrença do sistema político, ele só perde para o Afeganistão. E no caso da falta de confiança no governo federal, ele só perde para a Bósnia. Então está numa situação extrema, ela veio se deteriorando ao longo da década. 2013 foi um ponto de inflexão importante, a recessão de 2015 também, embora se encontre no ponto mais alto da série e nessa, vamos dizer, nesse segundo lugar em termos globais.
E qual é o brasileiro, por exemplo, nessa pesquisa, mostra que esse medo da violência, por exemplo, o medo de andar sozinho na rua, é o que a gente percebe claramente nos grandes centros, né? É um sentimento muito presente na maioria dos brasileiros. Essa pesquisa ouviu pessoas nas principais capitais, em todo o país. Professor, eu queria que você comentasse também sobre a metodologia usada.
É uma pesquisa que é feita pelo Gallup em 124 países, usando a mesma metodologia representativa do país como um todo. No caso da violência, desse medo, na verdade é medo de violência, até na pesquisa a gente comparou a pergunta, uma delas é se alguém da família do entrevistado foi assaltado, ou teve alguma propriedade roubada nos últimos 12 meses. Nesse caso, o Brasil está no terço pior da amostra, né, que é uma amostra de 124 países, então, portanto, inclui países pobres, países violentos, em guerra. Então, realmente é um dado que impressiona, mas o Brasil está no terço pior. Agora, quando é o medo da violência, quer dizer, tem esse componente psicológico, aí o Brasil vai para o segundo pior. Então, tem um pouco, vamos dizer, um lado psicológico disso. Tem uma violência muito grande, um medo da violência ainda maior. Agora, o aspecto que mais me chamou a atenção na pesquisa é sobre a desaprovação das lideranças políticas. Nesse caso, 86% de desaprovação, essa não é só a mais alta de 2017, que é o último ano da pesquisa, mas foi a mais alta de toda a série, que vem desde 2010. Então, isso mostra quão extremo estão essas percepções no Brasil. Às vezes a gente pensa que o mundo está complexo por conta de alguns acontecimentos recentes em países desenvolvidos, mas, na verdade, o que eu acho que esses dados sugerem é que o Brasil está mais extremo, ele está num grau acima em relação não só à sua série histórica, mas em relação a outros países, né?
E isso se deve a quê? A gente está falando, tem a ver muito com a corrupção, a Lava Jato aí que trouxe, né, à tona tantos escândalos envolvendo políticos, empresários...
Eu acredito que sim. Eu acho que essa questão da corrupção, eu acho que é uma das preocupações, dos problemas. Outro é a violência. Eu acho que são duas agendas negativas, pesadas, e que, de alguma forma, junto com saúde, com educação... Na verdade, quando a gente olha as séries históricas, no meu caso é um pouco sabedoria após os fatos, mas você olha que desde 2010 essas percepções em relação aos serviços públicos, etc., a opinião, a insatisfação dos brasileiros vinha crescendo, o que num certo sentido dava para, assim, no meu caso a posteriori, antecipar as manifestações de 2013. E a mesma coisa com essa forte virada que a gente está observando no cenário político recente. Você olhando esses dados, eu venho acompanhando há algum tempo, você sente que estava aumentando a pressão, assim, existe um grau acima de insatisfação dos brasileiros em relação a tudo, mas eu acho que violência e corrupção são dois elementos importantes desse contexto.
Essa pesquisa mostra também os desafios que terá pela frente o próximo presidente da República, Marcelo Neri, levando-se em conta, né, essa descrença que foi citada, essa percepção que a gente observa, inclusive, nas pesquisas de intenção de voto, uma descrença em relação à política, um medo da violência, como o senhor bem destacou, né, que são dois pontos centrais da pesquisa.
Quer dizer, na verdade, a gente olha um pouco mais para trás, assim, uma visão de longo prazo, quando a gente observa, a gente vê que o Brasil fez vários avanços sociais importantes nesse período pós-Constituição, a pobreza caiu 73%, a expectativa de vida a cada 3 anos aumentou mais de 1 ano, a escolaridade, que em 80 era 3 anos, passou para 9 anos, que ainda é muito baixo, mas houve um avanço. Agora, o problema é que avançou a escolaridade, mas não avançou a produtividade do Brasil, aumentou a expectativa de vida, mas a gente não fez uma reforma da Previdência. Então, no fundo, a agenda que está para frente dar uma responsabilidade econômica maior aos avanços sociais. A gente teve as boas notícias sociais, mas isso não, a gente não gerou, vamos dizer, o suporte econômico para isso, em termos de produtividade, de equilíbrio fiscal. E hoje em dia a gente vive um processo já há 3 anos, desde 2014, na verdade, de aumento de pobreza no país, mortalidade infantil aumentou, quer dizer, a gente começa a ver um certo reversão dos resultados sociais. Agora, o que mais me chama a atenção são variáveis que vão além do objetivo econômico, dos aspectos objetivos sociais, mas desse sentimento, desse mal-estar, que eu acho que é o ponto fundamental. Quer dizer, tem uma notícia relativamente, quer dizer, que eu acho boa no meio de todas essas notícias difíceis. Quer dizer, o brasileiro, ele caiu a satisfação da vida do brasileiro, a expectativa de satisfação com a vida no futuro, mas ainda estamos relativamente bem situados. Quer dizer, houve uma queda, talvez a gente esteja em níveis mais normais agora. O que já marcava um pouco a psicologia do brasileiro é um certo pessimismo em relação ao outro, ao Estado, à sociedade, ao país. E isso se exacerbou, houve uma queda da satisfação com a vida, mas uma queda relativamente pequena. Ou seja, o brasileiro se sente satisfeito com a vida. O 30º no mundo, ele antigamente era o 14º, 15º. Houve uma queda, mas não é uma queda comparável a essa deterioração no contexto do país, tal como percebida pelo brasileiro.
E tudo isso, imagino, até o impacto também, né? O país vive ainda uma crise na economia, né? Houve uma recuperação pequena até agora, bem leve, da economia. Mas esses dados, professor, que foram levantados pela pesquisa, reforçam essa questão da crise brasileira, da dificuldade, inclusive, da insegurança, no sentido de que o Brasil pode sair da crise, depender, né, das medidas que serão tomadas, porque... Mais uma vez, a gente fala de descrença na política, né? Que é uma questão central da democracia, e também a da violência, que esse medo exacerbado muitas vezes, o medo da violência, né? O medo de ser roubado, o medo de andar sozinho.
Eu acho que acaba despertando um certo aspecto instintivo, quase primitivo, de autodefesa, um pouco uma certa agressividade como mecanismo de autoproteção das pessoas. Agora, por outro lado, quer dizer, a gente tem um nível de desaprovação nos últimos anos tão grande das lideranças políticas, que talvez o processo eleitoral tenha, vamos dizer, essa capacidade de, vamos dizer, autocorrigir um pouco esse excesso. A gente naturalizou uma alta desaprovação, e acho que o mérito da pesquisa é mostrar que não tem nenhum lugar no mundo com uma taxa de desaprovação, pelo menos nesses 124 países, tão alta. Então, eu acho que tem um processo de... Quer dizer, eu acho que o que o Brasil tem que fazer é dar um choque de confiança, né? Um choque de confiança nas instituições, no sistema, na economia. Mas isso eu não acho que seja tão difícil. A gente precisava conciliar melhor, a gente precisava de uma espécie de Nelson Mandela Tupiniquim que conciliasse a sociedade brasileira, mas isso, vamos dizer, eu acho que o próprio processo tende, acho que a gente está numa situação extrema, e eu espero que a gente consiga convergir. Eu não vejo, vamos dizer, um fatalismo. Eu acho que os problemas econômicos do Brasil são sérios, mas não são tão, vamos dizer, difíceis de serem resolvidos. Assim, eles precisam de uma dose de sacrifício, de ajuste, etc. Mas eu acho que o sacrifício que o país está pagando em termos de descoordenação já se apresenta maior, já está refletindo nos indicadores sociais, mas eu acho que tem uma... Acho que depende dessa capacidade de fazer uma concertação no país e fazer escolhas que garantam um futuro melhor, como reforma da Previdência, aumento de produtividade, um pouco trocar um pouco do presente por um futuro. Eu sei que o presente está difícil, mas a gente tem que pensar um pouco mais à frente.
Eu conversei com o economista Marcelo Neri, que é diretor da Fundação Getúlio Vargas Social.